em nome da lei.
Olá, seja bem-vindo ao Em Nome da Lei, em formato diário, no dia em que foram conhecidas mais alterações ao regime do layoff simplificado, que tantas questões têm suscitado. Não param de nos chegar perguntas sobre o layoff. Ontem o Governo aprovou em Conselho de Ministros um decreto-lei que vem alargar a mais empresas a possibilidade de recurso ao layoff simplificado, nomeadamente restaurantes e bares que tiveram de fechar portas ou tiveram de encontrar alternativas, como fornecer refeições em takeaway, reduzindo muito a sua faturação. Hoje temos em linha o Nuno Ferreira Morgado, sócio e coordenador da área laboral da Sociedade de Advogados PLMJ. Obrigada, Nuno, por estar em linha connosco. A primeira pergunta espalha bem as dúvidas que há sobre o layoff. É do Miguel Famalicão. A empresa vai entrar em layoff e ele quer saber como é que ficará a situação dele. Vamos ouvir.
A minha empresa está a pensar em entrar em layoff. Gostaria de saber melhor como é que isso funciona, porque existem muitas dúvidas acerca disso. Obrigado.
Nuno, como é que é? O que a resposta tem para o Miguel Famalicão?
Muito obrigado, Marina, pelo convite. Sobre a questão que é colocada por este ouvinte, o layoff é um processo que está relativamente tratado há bastante tempo no Código de Trabalho. No essencial, os trabalhadores, no âmbito de um layoff, podem ser sujeitos a uma medida de redução de tempo de trabalho a determinado pela empresa ou de suspensão de contrato de trabalho. O que é assegurado às pessoas é o recebimento de 2/3 do seu salário, tendo o limite máximo de 3 salários mínimos. Uhum. Há procedimentos a cumprir e a empresa deve observá-los, podendo os trabalhadores, naturalmente, não só acompanhar os procedimentos, como, eventualmente, envolver as autoridades laborais.
Uhum. Nuno, diga-me uma coisa, porque já me fizeram essa pergunta. Quem paga a totalidade do ordenado é a entidade patronal que entrega ao trabalhador, ou o trabalhador recebe uma parte da entidade patronal e outra da Segurança Social?
Não. O pagamento da Segurança Social é feito à empresa, a qual tem a responsabilidade de adiantar a integralidade do montante ao trabalhador.
Uhum. Muito bem, vamos agora ver a situação dos trabalhadores independentes. A Catarina Costa é a trabalhadora independente, filma e edita casamentos, uma atividade altamente sazonal, diz ela. Está muito preocupada com a sua condição financeira neste momento porque tem tido muitos cancelamentos. Pergunta se há alguma forma de ser apoiada. Que apoios, Nuno, há para os trabalhadores independentes?
Bom, tem havido uma publicação de um conjunto de diplomas também para apoiar a atividade dos trabalhadores independentes, em particular aqueles que têm uma redução da sua atividade económica. A Segurança Social está efetivamente a atribuir apoios neste sentido e até prevê um pagamento relativamente expedito, um prazo de pagamento no mês seguinte àquele em que é apresentado, em que é deferido o requerimento do pagamento dessas prestações. Para além disso, poderá haver também, isso também já está previsto, o pagamento diferido das contribuições de Segurança Social. Finalmente, para os trabalhadores independentes que tenham que interromper a sua atividade, e desde que cumpram os, e parece-me que a interrupção da atividade está diretamente relacionada com a situação de crise, portanto, ausência de trabalho, desde que cumpram os prazos de garantia previstos na lei, também há um apoio já há algum tempo, que é uma espécie de subsídio de desemprego para trabalhadores independentes, subsídio de interrupção da atividade, aos quais os trabalhadores também se podem
adaptar. E onde é que é pedido?
Na Segurança Social também.
Uhum. O Tiago Agostinho é empresário em nome individual, tem uma oficina. Vamos ouvir a questão que ele coloca.
Tenho uma oficina, eu estou inscrito em nome individual, tenho a oficina ainda não há um ano, ou seja, ainda agora é que vou começar a fazer os descontos para a Segurança Social, quem tem um ano de isenção, e gostaria de saber, portanto, como eu sou um empresário em nome individual, eu ainda não consegui ter a certeza se me enquadro na categoria das micro, pequenas e médias empresas ou não. derivada a poder aceder aos créditos, portanto, ao fundo de maneio ou pelo fundo da tesouraria. Uhum. Portanto, estou mesmo com essa incerteza em relação aos planos agora do Covid-19.
Que resposta para as incertezas do Tiago Agostinho? Há alguns apoios de que ele possa beneficiar enquanto empresário em nome individual?
Bom, para além das questões daquilo que eu referi a respeito da Catarina, eu diria que estão a ser montadas e disponibilizadas um conjunto de linhas de crédito que me parece que também podem ser aplicáveis a microempresas, como é o caso da deste ouvinte.
Uhum. Portanto, ele pode, por um lado, beneficiar do regime dos trabalhadores independentes, que desenvolveu quando deu a resposta à Catarina Costa, e pode também recorrer às linhas de crédito, é isso?
Sim.
O Rui Antunes, outro ouvinte que nos lançou uma pergunta, pergunta se quem está em teletrabalho pode exigir também o subsídio de refeição, pode?
Bom, essa questão tem sido realmente muito discutida e ela começa pela circunstância do subsídio de alimentação tipicamente ser uma prestação que é atribuída às pessoas para compensar pelo facto de terem de tomar as suas refeições fora do seu domicílio. No teletrabalho isso não sucede. Acontece que, neste momento, o que nós temos é um decreto do Governo que ordena a prestação de trabalho em regime de teletrabalho sempre que tal seja possível. Portanto, é obrigatório. O que significa que a maioria das pessoas, uma vez que o nosso país também é, sobretudo, caracterizado por empresas de serviços, a maioria das pessoas está a trabalhar a partir de casa. Eu diria que neste contexto, e tendo também em conta que os trabalhadores em regime de teletrabalho têm direito aos mesmos benefícios que os trabalhadores que estão a trabalhar em estabelecimentos, devem manter o recebimento do subsídio de alimentação neste período.
Uhum. Muito bem, é uma boa notícia certamente para aqueles que estão em teletrabalho. Francisco Santos está desempregado e à procura de emprego. Pergunta se, em virtude das circunstâncias que estamos a viver, o subsídio de desemprego pode ser afetado e se, entretanto, chegar ao limite do tempo em que pode receber o subsídio de desemprego, se ele poderá, apesar de tudo, ser mantido dadas as circunstâncias especiais que estamos a viver. Alguma coisa prevista?
Bom, para além de ter sido suspensa a obrigação de procura ativa de emprego, neste período em que, de facto, não, a atividade económica está praticamente estagnada, não faria muito sentido obrigar as pessoas a andar à procura de emprego, foi também recentemente aprovada uma medida em que estende extraordinariamente as prestações de desemprego, mesmo que estas estejam no limite do período de concessão. Uhum. Portanto, elas manter-se-ão enquanto esta medida estiver aplicável, ou seja, até ao dia 30 de junho de 2020.
Pelo menos até essa data, o Francisco receberá. Quero voltar aqui ao caso, a um caso a que demos resposta na quarta-feira, o caso da Regina Cardoso, espero que nos esteja a ouvir. Ela pode ter de ficar com a mãe em casa, que tem 85 anos e sofre de demência, a senhora está aparentemente num lar, mas pode ter que vir para casa. Há dois dias atrás não havia apoios para os ascendentes e nós dissemos isso à Regina Cardoso, mas entretanto foram ontem aprovadas medidas em Conselho de Ministros também para os ascendentes. Portanto, hoje temos outra resposta para a Regina Cardoso.
Sim, efetivamente, ontem saiu um diploma que altera a resposta que tinha sido anteriormente dada a este ouvinte e atualmente, portanto, ao abrigo deste novo regime, as pessoas passam a poder faltar justificadamente para prestar assistência a alguém que frequente, por exemplo, equipamentos sociais, é o caso dos lares, cuja atividade seja suspensa por determinação da Autoridade de Saúde.
Uhum. Muito bem. Nuno Ferreira Morgado, muito obrigada pelos esclarecimentos que nos trouxe. Temos de ficar por aqui. Em princípio, cá estaremos na segunda-feira para dar resposta a mais perguntas.
Em nome da lei.